Abertura e roteiro da sessão ordinária do dia 29/9/2020, sobre a proteção de Deus, declara aberta a quinta sessão ordinária da sétima reunião do quarto período legislativo. Solicito do senhor secretário a leitura de um trecho bíblico.
Salmo 116. Como agradecer a Deus? Eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz suplicante, porque inclina o seu ouvido para mim no dia em que eu invoco. Laços de mortes me cercaram, eram redes mortais, e eu caí na angústia e aflição. Então eu invoquei o nome do Senhor. O Senhor salvou a minha vida. O Senhor é justo, é clemente, e o nosso Deus é compassivo. Como retribuirei ao Senhor de tudo o bem que Ele me fez? Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. É valiosa aos olhos do Senhor. Eu sou teu servo, Senhor, teu servo e filho da tua serva. Tu me rompestes os meus grilhões. Vou oferecer-te em sacrifício de louvor, invocando o nome do Senhor. Nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém, aleluias. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Gostaria de cumprimentar os excelentíssimos vereadores, excelentíssima vereadora, funcionário desta casa, o Júnior, que nos auxilia aí fazendo a transmissão do nosso trabalho. Quero cumprimentar a população de Boa Ventura que está acessando os meios sociais aí para acompanhar os trabalhos dos vereadores nesta tarde de hoje. Sejam todos bem-vindos. Solicito do senhor secretário a leitura da ata da sessão anterior.
Ata de sessão ordinária da Câmara, quarta sessão ordinária da sétima reunião do quarto período legislativo em 22 de setembro de 2020. Aos 22 dias do mês de setembro do ano de 2020, a hora regimental, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores para mais uma sessão, sob a presidência do vereador Nestor Queniar, e presente ainda os seguintes vereadores: Ademar João dos Santos, César Ribeiro dos Santos, Josnei Gonçalves, José Vilso Viana e Rodinei Marcos Matiaso. E também o vereador Jair Rovaldo Hoffmann e as vereadoras Márcia Morski Maciel e Rosélia Cafaciac. No expediente da mesa, foi lido e aprovado sem ressalvas e por unanimidade de votos pelos presentes a ata da sessão anterior. Em leitura ainda as seguintes matérias: ofício número 42/2020 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei número 25/2020, que trata de abertura de crédito adicional suplementar para o exercício de 2020, para ser apreciado por essa Casa de Leis. Súmula: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar junto ao orçamento do município de Boa Ventura de São Roque para o exercício de 2020, no total de R$ 50.435,56. Requerimento de informação número 6, de autoria da vereadora Márcia Morski Maciel, solicitando informação a respeito do veículo Cruze, de propriedade do município, sendo a linha A, onde o veículo se encontra, a linha B, ele se envolveu em algum acidente em 2020? Se sim, cópia do boletim de ocorrência, nome do condutor e valores da recuperação do veículo. Requerimento de informação 7/2020, de autoria da vereadora Márcia Morski Maciel, solicitando a relação anual dos nomes por localidade das pessoas que receberam semente de milho em todos os anos da atual gestão. Requerimento de informação 8/2020, de autoria da vereadora Márcia Morski Maciel, solicitando os contratos de todos os estagiários que prestam serviço pela Prefeitura, em relação nominal dos funcionários contratados através de serviços terceirizados, bem como os respectivos locais de trabalho e carga horária de cada um. Requerimento de informação 9/2020, de autoria do vereador Nestor Queniar, solicitando informação na execução e a possibilidade de execução futura da emenda impositiva número 5/2018, de minha autoria, o qual indicava o valor de R$15 mil para aquisição e instalação de parquinho infantil na localidade de Vila Rural, conforme cópia em anexo, requerimento 138/2020, de autoria do vereador Ademar João dos Santos, solicitando o serviço de tapa-buraco no asfalto Avenida Dalzotto e São Roque. Requerimento número 139, de autoria da vereadora Márcia Morski Maciel, solicitando que os contratos de todos os estagiários em relação nominal dos contratados através de serviços terceirizados com respectivos locais de trabalho e carga horária de cada funcionário seja disponibilizado no portal de transparência do município. Ofício do Executivo Municipal, audiência pública número 3/2020. Convida a todos interessados para participarem de audiência pública referente ao segundo quadrimestre de 2020, para demonstração e avaliação de cumprimento das metas fiscais, prestação de contas das despesas com saúde e ainda, prestação de contas das despesas com ações e políticas para a criança ao adolescente. Terminada a leitura das matérias, o senhor presidente deferiu os requerimentos apresentados. Encaminhou o projeto de lei número 25/2020 para as comissões e assessoria jurídica para emissão de parecer. Encaminhou os requerimentos de informação 6, 7, 8 e 9 para a ordem do dia da próxima sessão e declarou aberto o grande expediente plenário. Usou da palavra a vereadora Márcia Morski Maciel. Concedida a permissão para explanar sentado, saudou a todos, justificou todos os seus requerimentos de informação, comentou sobre a reunião realizada nesta data referente ao cálculo atuarial do Fundo de Previdência do município, comentou sobre a elaboração de um projeto de lei tornando de utilidade pública a Associação de Esportes Unido de São Miguel, encerrou destacando a importância do associativismo. A seguir, usou da palavra o vereador Rodinei Marcos Matiaso. Concedida a permissão para explanar sentado, saudou e cumprimentou a todos. Comentou que esteve na Vila Rural acompanhando a instalação de iluminação pública. Parabenizou a equipe da Secretaria de Meio Ambiente pela arborização e pela estação ecológica da Cachoeirinha. Comentou sobre a reunião da prestação de contas do Fundo de Previdência. A seguir, usou da palavra o vereador José Vilso Viana. Concedida a permissão para explanar sentado, cumprimentou a todos, comentou sobre a reunião do Fundo de Previdência, apoiou todos os requerimentos, a seguir usou da palavra o vereador César Ribeiro dos Santos. Cumprimentou a todos, parabenizou os funcionários da Secretaria do Meio Ambiente pelos serviços prestados, apoiou todos os requerimentos, solicitou verbalmente ao secretário de Obras e de Administração para requerer junto à empresa que está fazendo recap da PR-466 as sobras das pedras que foram retiradas do asfalto para estar sendo colocadas nas ruas da Vila Gleide. A seguir, usou da palavra o vereador Josnei Gonçalves, cumprimentou a todos, comentou que esteve na localidade de Cachoeirinha e parabenizou os funcionários da Secretaria de Obras pelas estradas e bueiros que foram feitas naquela localidade. Finalizou comentando sobre os serviços realizados pela Secretaria de Meio Ambiente. A seguir, usou da palavra o vereador Ademar João dos Santos. Concedida a permissão para explanar sentado, cumprimentou a todos, fez comentários sobre seus requerimentos, apoiou os requerimentos todos, finalizou parabenizando os funcionários da Secretaria de Obra e Meio Ambiente pelos serviços prestados. A seguir, o presidente Nestor Kenner passou os trabalhos da mesa ao vice-presidente e usou da palavra. Comentou sobre seu requerimento referente à emenda impositiva do ano de 2018. Comentou sobre a importância da reserva ecológica da Cachoeirinha para o município. Finalizou comentando sobre os serviços realizados na estrada da localidade de Cachoeirinha. A seguir, usou da palavra o vereador José Jair Rivaldo Hoffmann. Cumprimentou a todos, fez comentários sobre o seu requerimento apresentado na sessão anterior. Fez comentários sobre a reunião do Fundo de Previdência e finalizou parabenizando a Secretaria do Meio Ambiente pelos serviços realizados. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o senhor presidente anunciou a ordem do dia. E não havendo matéria para a ordem do dia, o senhor presidente declarou aberto o pequeno expediente ou de explicações pessoais. Usaram da palavra pela ordem. Rodinei Marcos Matiaso, Márcia Morski Maciel, José Vilso Viana, César Ribeiro dos Santos e Josnei Gonçalves. Todos fazendo mais alguns comentários referente a assuntos abordados na sessão. Ninguém mais querendo usar da palavra e não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando outro para dia e hora regimental. Boa Ventura de São Roque, 22 de setembro de 2020. Nestor Kenner, presidente. Rodinei Marcos Matiaso, primeiro secretário. Essa é a ata, senhor presidente.
Obrigado. Coloco em discussão a presente ata. Não havendo discussão, coloco em votação os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovado por unanimidade de votos a presente ata. Solicito do senhor secretário a leitura do expediente da mesa. Não havendo matérias para o expediente da mesa, declara aberto o grande expediente plenário, o qual terá duração de 60 minutos, com o tempo máximo de 20 minutos para cada orador, conforme artigo 119 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Livre a palavra para os senhores vereadores e vereadoras.
As palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Márcia Morske Maciel.
Peço permissão de falar sentada, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Boa tarde, senhores vereadores, Júnior e as pessoas que estão nos acompanhando hoje nessa sessão. Hoje tivemos audiência pública, pouco antes da sessão, às 15h30, iniciou-se. E com a audiência pública referente ao segundo quadrimestre desse ano, pude observar algumas coisas que vou estar repassando aí para a nossa população. Por exemplo, né, quanto que o município recebeu? Né, eu fiz um pedido de informação sobre isso, vai vir mais detalhado, mas já adiantando a população. Quanto que o município recebeu para o combate ao Covid? Né? Teve vários projetos aqui que aprovamos, dando entrada a esses recursos no orçamento, mas hoje a gente pode perceber que ao longo desses 8 meses, então, né, foram R$1.339.000 para o combate ao Covid. Principalmente na saúde. Né? Então, tivemos na saúde recursos, na promoção social, em torno de 33 mil, e também na cultura. Tivemos aí um recurso de R$60 mil para auxílio, inclusive, de pessoas dentro dessa área que comprovem que a renda delas era exclusiva da cultura. Né? Segundo ela, o pessoal da Secretaria de Educação fez um levantamento e disse que nosso município não tem pessoas que necessitavam receber esse auxílio, porque não vivem especialmente só da cultura, tem outras rendas. É um pouco também triste isso, né? Porque a pessoa, por mais que ela tenha uma outra renda, mas impactou muito, né, o seu orçamento, a falta da renda que ela tinha, que complementava aí com atividades ligadas à cultura. E eu entendo que, às vezes, poderia sim, quem sabe, ter feito alguma coisa, né? Mesmo assim. Mas isso a gente pode estar conversando com as pessoas que têm essas situações aí e verificando se realmente essas pessoas não tinham esse direito aí que precisa do nosso município. Então, R$1.339.000 é isso que o município recebeu a mais no orçamento para o combate ao Covid. Claro que tivemos também algumas percas, né? FPM, ICMS, abaixou bastante. Então, também está suprindo, esse recurso está suprindo isso que o município também perdeu. Também observamos que, nessa audiência, né, os recursos do leilão, né, R$590.902. Um recurso bem alto desse leilão, né, ainda bem, que bom. Mas não está nem no orçamento ainda. Né? Então, não pode ainda ser adquirido veículos e nem outros bens, porque ainda não está nem no orçamento. Né? Então, estamos aguardando aí para aprovar ansiosamente esse recurso ser incluído no orçamento desse ano, para que daí o município possa discutir que ações, e nós juntos, né, vão ser feitas e realizadas com esse recurso. Também foi perguntado, né, sobre as emendas impositivas que ainda não foram realizadas. Segundo a secretária de Finanças, Josiane, falou que muitas estão encaminhadas. Inclusive, se ouviu, seu Nestor, da saúde, né, indicamos aí para os postos de saúde melhorar a parte paisagística, né, com alambrados, calçadas e tudo mais que for necessário ao redor dos postos de saúde, principalmente a Cachoeirinha, Sítio e aqui da sede. Então, estamos aguardando, né, que sejam então feitos os projetos, segundo ela, estão sendo realizados, e quanto antes sejam realizadas essas obras. Outras emendas, né, se o Nestor perguntou, eu perguntei de outras, o Josney perguntou de outras. Então, a gente pode ir a alguma coisa ter resposta. Mas o que a gente quer ver, na verdade, né, é a emenda positiva lá, né, aplicada realmente em benefício à população. Já estamos em outubro e já com certeza daria tempo, né, se quisessem ter feito essas aplicações. Também a respeito da audiência, né, eu pude perguntar ali, já que não estava claramente exposto, mas o porquê que a escola da Fazendinha parou a obra. Ela está, na verdade, nem começou, só desmanchar a escola, está lá sem, e a preocupação da comunidade é grande, se volta às aulas, né, que esperamos que voltem logo, claro, depois a vacina também, né, mas se caso voltar, não tem escola mais lá, construída para ter aula. Então, segundo a contadora, a controladora interna, a Ângela, é devido a realmente problemas com o terreno, que ainda estão se resolvendo, né? E aí por isso que a escola não foi iniciada, a construção dela. Aí vamos esperar, né, e torcer que quanto antes se resolva isso e se comece essa escola lá. Também hoje não, né? Há alguns dias já que a gente está conversando mais com a população, né? Graças a Deus é uma oportunidade, é um momento muito rico, né? Que iniciamos aí, dia 27, que é a campanha, né, política. E nesse momento é muito interessante o que a gente escuta da população. A gente já escutava antes, né, mas de um lado a gente fica assim, contente de ter essa oportunidade de escutar, e de outro lado fica muito preocupada com algumas ações, principalmente da saúde. São muitas reclamações, não sei se para vocês, vereadores, né, a respeito de exames médicos, né, que não são realizados, anos, às vezes, aí esperando um exame médico. São encaminhamentos que não acontecem, né, que encaminhamentos da pessoa que precisava realmente, com questões seríssimas de saúde, e não aconteceram. Se aconteceram, a pessoa às vezes teve que pagar particular, lá em Curitiba, e depois ser encaminhada de alguma forma, nem sei bem como, mas que, né, deveria ser a saúde que encaminharia essa pessoa. Também, a respeito de problemas no transporte, né, eles gavam muitos motoristas, mas tem muitos problemas ligados à logística do transporte, né, que a gente entende que poderia ser solucionada totalmente se tivesse realmente uma melhor administração. Hoje, quero mandar um abraço para o Wellington, inclusive, né, pude conversar com ele, uma pessoa que precisa muito da saúde daquela família, e sabe contar bastante histórias assim, né, essas pessoas que precisam ir muitas vezes a Curitiba, eles contam direitinho para a gente como que as coisas funcionam. E eles parabenizaram muito os motoristas, mas tem algumas reclamações, sim, né, e que a situação dele é uma situação bem grave e que precisa ter um olhar diferente, né, não só para ele, mas para todas as pessoas do município que têm essa necessidade. Não é porque querem, né, usar o transporte, porque tem uma necessidade de usar o transporte. E a gente precisa que esses veículos estejam em melhores condições de transporte, porque são viagens onde se arriscam eles e os motoristas. Nós precisamos, né, que sejam melhor atendidos num dia de chuva, que tenha um local para eles ficar esperando no posto de saúde, que tenha, às vezes, ali essa comunicação para que pegue, às vezes, um ou outro na sua casa, se for possível, não tenha demorar muito a viagem. Então, são coisas assim que são simples de se fazer, mas está faltando, às vezes, uma comunicação, alguma coisa, e os motoristas, eles são muito prontos, né, sempre. E a gente tem pouca reclamação deles, assim, muito pouca, mas geralmente é em outras situações. Então, espero que isso tudo melhore, né? Porque as pessoas, quando são bem tratadas, elas não esquecem, mas também quando são maltratadas, não esquecem, né? Então, a gente está aí observando tudo isso, né? E a gente só quer que as pessoas sejam bem tratadas, respeitadas, né? E que tenham o atendimento que elas merecem na saúde, porque ninguém escolhe ficar doente, ninguém escolhe. A gente precisa ter esse olhar e se colocar no lugar do outro, né? Quem aí está na administração. Então, deixo esse relato hoje, mas é algo que me entristece muito quando eu escuto das pessoas. É os problemas que elas sofreram ou estão sofrendo no momento que elas mais estão frágeis, né? Que é com os problemas de saúde. Mas tem muito também coisa boa que elas falam, né? Igual eu falei, principalmente dos motoristas. Elas gabam muito alguns motoristas. E eles estão de parabéns por isso. Mas e outras coisas que podem ser solucionadas. Agora, o Rubens Bueno, por exemplo, mandou R$100 mil para cá. Por que não usar esses recursos, né? Para exames? Por que não usar esse recurso para consultas? Por que deixar uma pessoa, às vezes, esperando tanto, que está lá com um problema seríssimo de saúde, sofrendo tanto? Por que não usar? Por que não licitar uma clínica para fazer uma ecografia, né? Se não tem suficiente no SIS? Custa, né, atender melhor as pessoas? Né? Será que é falta de recurso mesmo? A gente fica observando. A gente ajuda a trazer recurso, mas quer ver também, né, mais solução. E melhoria, né, no atendimento, né? Ali estamos com sérios problemas, né? Com aquela pessoa que está tirando sangue, atendendo esse laboratório que ganhou a licitação. Muita reclamação sobre isso, né? Isso aqui nós vamos ter que, inclusive, encaminhar alguma coisa, verificar o que está acontecendo. Muita, muita reclamação a respeito disso, né? A empresa ganha uma licitação aqui no município, mas não é capaz de mandar buscar esses exames, fornecer um transporte adequado para esses exames, precisa as pessoas vir uma vez, duas vezes, fazer a retirada, né, das amostras, e aí fica como se isso fosse normal, né? E ela está ganhando dinheiro público, e será que não está ganhando uma vez? Está ganhando pelas duas vezes que foi, né, retirada. Como é que será que é isso também, né? Então a gente também está intrigado com isso. Mas as pessoas estão bem tristes com isso, né? Porque não é nada bom você fazer exame, né? A gente já faz porque tem necessidade. E aí, se tem necessidade e não tem pessoas preparadas, a população sofre com isso. Isso, gente, eu estou falando, não é por maldade minha, não, porque é muitos relatos, né? E precisa ser alguma coisa feita para melhorar isso. Muitos relatos de pessoas. E tenho certeza que a gente vai ter muito mais por a frente. Obrigada, senhor presidente.
Continua livre a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador José Wilson Viana.
Peço sua permissão para falar sentado.
Sim, vereador.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, vereadora Márcia, Júnior, Junei, a Bia, a Marta, nossos servidores que nos ajudam aqui nessa casa. Hoje parece que não teve nenhum requerimento, sinal de que está indo mais ou menos, mas tem muita coisa para fazer, senhor presidente. Como a vereadora colocou, né, da saúde principalmente, muita reclamação. E eu que não tenho andado ainda, vereadora, senhores vereadores, muito pouco. Nós vamos ter que sair um pouco também, né, senhor presidente? Não somos candidato, mas vamos lutar pelos companheiros que estão aí na luta. E esperamos, né, Júnior, que venha pessoas boas aqui para continuar esse trabalho. É, eu não fiz requerimento, meu pensamento era fazer sobre os, como diz o vereador Josnei, o grisalho, né, vereador? Sobre os grisalhos que o pessoal está pedindo. É, lá no sítio, o pessoal pediu. Frisado, isso. Obrigado, Josnei. Frisado. E o pessoal pediu lá, né, e a gente sabia que não era tão fácil como alguém pensou. Aí, conversando com o senhor prefeito, ele mostrou toda a situação, que não é possível. E a gente colocou lá para as pessoas e ficou naquilo que foi falado. Mas a necessidade é muito, e seria bom que pudesse colocar nas ruas, né, onde tem poeira. Nós lá precisávamos de uma boa quantia na comunidade. Mas fui de sorte, senhor presidente. Hoje, conversando com o representante da DR lá, contando a situação, e ele me garantiu que vão colocar, já estão colocando, em frente ali o posto de saúde, que é que nós queremos, um pouco ali na frente do Catarina, até encontrar, né, com o orçamento. E ele me garantiu, o senhor Terra, que é pai da... Como é que é? Da Amanda, isso mesmo. Então ele deixou bem claro que talvez eles iam parar agora no trevo ali do sítio, depois começaria em Pitanga, mas a palavra dele é que ele vai fazer esse serviço para nós. E a gente agradece muito em nome da comunidade, porque aí sim fecha, né, com o calçamento, não tendo bem menos poeira lá para a comunidade. É, falando também da saúde, vereadora Márcia, aquelas emendas que nós foi comentado, a gente não pôde participar da, né, aqui já hoje com vocês, mas eu acredito que a gente não sabe que ponto que fica, né, esse recurso que foi colocado em melhoria nessas unidades de saúde. Lá no sítio até dá vergonha, né, de você ver um posto de saúde da B da BR e não ter uma luz, né, uma energia lá para clarear aquele posto de noite, aí é situação precária. Nem sem falar, né, o barro que faz quando chove, né, aqueles buracos. Acredito agora que com essa ajuda que o pessoal da DR vai dar, vai melhorar um pouco. Mas nós precisávamos dessas emendas, porque se fosse colocado, para dar uma melhorada nesse posto de saúde. Hoje eu fui no posto, na unidade nova lá embaixo, está do mesmo jeito, né, aquela rampa ali perigosa, né, de pessoal cair, pessoal, né, que tem precisão no posto. Mas, infelizmente, a gente não sabe quando que vai ser arrumado. Mas a gente pede que isso seja feito o mais breve possível. E falando em recursos, ainda, vereadora Marcia, também tem do NUVR, né, 100 mil reais, também que veio para a saúde. E que bom que fosse, né, colocado aí, que nem foi comentado, né, em exames, né, remédios, assim por diante, em consultas, para atender a população. Obrigado, senhor presidente.
Continua livre a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Josnei Gonçalves.
Boa noite à mesa diretora, vereadores, vereadora Márcia, funcionários da Câmara, ao Júnior, a todas as pessoas que estão nos assistindo e virão nos assistir ainda. Estamos, presidente, recebendo bastante elogios por essa transmissão da Câmara aí, que estamos levando a conhecimento de pessoas de fora do nosso município, de pessoas que foram embora trabalhar, deixaram suas famílias aí, né? Muitas pessoas conhecidas. Queria comentar um pouco que estive participando junto aí da audiência pública, onde fizemos várias perguntas, né, professora Márcia, vereadora Márcia, e onde eles responderam a gente naquilo que eles podiam responder, né? que estava ao alcance das respostas deles. Mas eu fiz uma pergunta, vereador Matias, a respeito do pós-saúde do Grice, que hoje ainda foi cobrado lá, sobre o nosso pós-saúde lá, que foi concluído ele, né, entregue, e ainda não foi comprado os equipamentos daquelas emendas minha e tua, né? E sobre o poço artesiano também, que hoje eu fui bastante cobrado lá, e a gente agradece a comunidade por estar nos cobrando, com cobranças dele que a gente conseguiu, cobrando o prefeito e toda a administração a conseguir fazer um poço numa comunidade pequena, naquele padrão lá, né? E daí esse poço artesiano que está feito há quase 2 anos, né, e ainda não foi ligado ele. E a Josi comentou sobre os demais também, que estão todos do mesmo jeito, né? Que vão ser ligados todos eles, vão apanhar para funcionar. As comunidades estão nos cobrando, né? Mas eu estava pensando aqui sobre o posto de saúde nosso, da sede. Que há 4 anos atrás a gente conseguia uma demanda na saúde, onde o vereador Matias foi secretário ali, conseguia dar conta só no antigo posto de saúde, né? E hoje a gente tem mais o outro posto de saúde lá usando. Temos mais a clínica da mulher ali finalizada já, né? Que estão usando para o convite, mas que vai ser a fisioterapia lá. E deixar aqui uma ideia à nossa população aí, ao administrativo, de quem sabe numa parte daquelas ali, aonde tem aquele corredor ali que ficou bem bom ali para o povo ficar ali dentro, né? Há uns 2 anos atrás eu comentei com o secretário sobre aquilo ali, daí aconteceu de quebrar aquela porta e foi conseguido resolver, né, Ademar? A gente tinha conversado também, né, que já tem onde o povo ficar ali para esperar os carros da saúde, o ônibus, carros que saem de madrugada, né? Quem sabe ali naquela parte, né, presidente, fazia essa casa de passagem, essa casa de abrigo. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu me recordo muito bem, conversamos com o vereador Ademar, né, conversamos com mais algumas pessoas também, ainda não sei se não era legal ou o quê, mas que pensem bem e estudem, ver se é possível, que acredito que na outra parte ali consegue, né, quem sabe abrir de volta a porta ali onde era antigamente no corredor, e naquela outra parte montar essa casa de passagem que também me cobraram nesses dias aí, assim que com certeza cobraram os demais vereadores também sobre esse pedido aí, né. A gente deixa aí os parabéns aí à administração. Estive acompanhando os serviços do pátio, na Cachoeirinha. Voltamos hoje de novo de lá, bem feliz, que estão fazendo bastante serviço lá os funcionários. E é isso que a gente almeja para a nossa população. Sempre melhoria, sempre melhorar. Somos humanos, erramos, mas estamos numa pré-campanha, aonde está sendo muito importante, presidente, para mim. Tenho visitado, tenho sido bastante criticado, mas acredito que as críticas vêm para fazer a gente melhorar. Por que não fez assim? Por que não fez diferente? Por que fez isso? Por que não nos visitou mais? E a gente conversa, a gente agradece a população pelo carinho que está tendo aí. E desejamos a todos os nossos candidatos aí sucesso a todos. Seria essa palavra, senhor presidente.
Continua livre a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rodinei Marcos Matiaso.
Boa noite, presidente Nestor, vice-presidente César, aos demais companheiros vereadores. Hoje, a vereadora Márcia, ao Junei, a Bia, Marta, que estão nos assessorando mais uma vez nessa noite. Ao Júnior, que mais uma vez aí está nos comunicando com o mundo, né? Então, mais uma vez, obrigado, Júnior, por estar aí, né? Levando informação a todas as pessoas que estão online acompanhando os trabalhos dos vereadores. Eu também não fiz nenhum requerimento hoje, mas hoje liguei para o secretário de administração, dei uma cobrada bem grande, sobre as melhorias que há necessidade no nosso centro, principalmente na Avenida da Osuta e Avenida São Roque, né, com vários buracos, né, e isso não pode, né, não pode. Nós temos que melhorar, sim, as chuvas vieram, graças a Deus, mas temos que zelar por aquilo que foi construído. Né. Ele garantiu que essa semana vão estar aí fazendo essas melhorias, né, então vamos estar acompanhando e também cobrando. Assim como o vereador Josney também falou, a gente estivemos acompanhando o serviço das estradas semana passada lá na Cachoeirinha e no Barro Preto. Né? Fizeram duas frentes de trabalho. Lá no seu Márcio Forkevics já terminaram, vereador Wilson, vereador Nestor. Ficou muito bem feito. Né? Agora começaram ali em cima, na propriedade do seu Silvestre e do Sérgio Forkevics ali, né? Começaram o serviço lá. E acredito que nos próximos dias eles vão conseguir atender bem o Barro Preto. O tempo está ajudando, né? Tem um outro problema, que algumas cascalheiras logo eles vão começar a plantar, né? E daí os maquinários já não vão poder passar por dentro das lavouras. Então eles estão acelerando, né? E nós também estamos acompanhando e cobrando a realização desses serviços, que todos os vereadores que aqui estão fizeram requerimentos, cobraram verbalmente. E a população também nos cobra, né? Manda mensagem, manda foto, muitas vezes manda um parabéns, mas também muitas vezes intima a gente e a gente corresponde à expectativa deles. Outras, comentando também, né, nas andanças da gente, né, o povo continua ainda a demanda por equipamentos agrícolas, né, eles reconhecem aqueles que se empenharam por trazer e fortalecer os agricultores, mas ainda tem bastante pedidos. Né? Nós, com o vereador Josney, direto conversa sobre isso, né? Vários grupos, várias associações querendo mais equipamentos que a gente conseguiu há 6, 7 anos atrás, agora já estão precisando quase que encostar, né? Já fizeram a contribuição deles, e a luta continua. Né? Vamos estar aí cobrando, buscando até o final do mandato desse ano e da gente, e vamos, sim, continuar buscando parcerias e atendendo às expectativas dos nossos agricultores. Também aqui na cidade há necessidade de mais pavimentações poliédricas, vila rural, né? O pessoal tem uma cobrança muito grande disso, a gente tem algumas solicitações em andamento, mas o futuro a Deus pertence. Né? Então, vamos aí com os pés no chão, o trabalho a gente já apresentou, né, e a ficha está na mesa. Né. Então, boa sorte a todos os candidatos a vereadores, prefeitos, né, que quem se eleja faça o melhor para a sociedade. Né. Vamos pensar na nossa sociedade, no pequeno, no médio e grande que compõe a sociedade. Não é dar prioridades para uma classe. A nossa sociedade é composta por várias raças, por várias etnias, por tantas pessoas que vêm de fora, de outros estados, que vieram para o nosso município. Então é importante a gente estar aí atendendo a demanda de todos. Seria as palavras, senhor presidente?
Continua livre a palavra. Ninguém mais querendo usar da palavra, encerro grande expediente plenário e anuncio a ordem do dia. Em pauta, projeto de lei de número 023 de 2020. Súmula. Dispõe sobre a aprovação do cálculo atuarial definindo as contribuições para o custeio do plano de previdência dos servidores municipais para o exercício de 2020 e de outras providências. Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei de número 23 de 2020. Favorável à tramitação nos termos da reunião registrada na ata de número 17 de 2020. É o parecer. Boa Ventura de São Roque, em 21 de setembro de 2020. José Wilson Viana, presidente. Márcia Morske Maciel, relatora. Rodinei Marcos Matiaso, secretário. Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei de número 23 de 2020. Favorável à tramitação nos termos da reunião registrada na ata de número 18 de 2020. É o parecer. Boa Ventura de São Roque, em 22 de setembro de 2020. Jair Reuvaldo Orma, presidente. Rodinei Marcos Matiaso, relator. Josnei Gonçalves, secretário. Coloco em discussão o presente projeto de lei.
Esse projeto é muito importante para a classe do funcionalismo público municipal, né? O município está cumprindo com o déficit apresentado no cálculo atuarial, já pagou a grande parte dele, né? Tem o restante para pagar ainda. Então, a gente sabe que existe um déficit, sim, e que o município está aportando, né, este valor, né? Então, enquanto o município estiver aportando esse valor, a classe do funcionalismo está, né, tranquila, que a sua aposentadoria vai ter realmente, quando chegar a hora, vai estar apta a receber e o recurso estará garantido, né? Então, vamos torcer aí também, que para frente, né, não sei o que vai acontecer para o prefeito, né, que os próximos gestores também continuem com essa mesma meta, né, de quando tiver o déficit apontado, que seja retirado dos cofres públicos e repassado aquilo que é dos funcionários públicos municipais.
Realmente, observamos que esse ano, né, está sendo feito esse aporte. Mas ainda resta aquela dúvida, né, que no ano 2017 não foi bem assim. Então, a gente ficou bastante preocupado, pediu até que tivesse uma auditoria para verificar o que aconteceu. E esse ano, então, a Comissão de Finanças e Orçamento propôs uma audiência pública antes de aprovar o projeto. E é algo que tem que ficar, eu acho, agora, sempre, né? Como um ato que tem que ter sempre audiência pública quando esse projeto dá entrada na Câmara, ou antes ainda, para que discute-se melhor, né, a questão do cálculo atuarial com os funcionários públicos. E isso é de suma importância, né? Observamos com toda a discussão que teve daquele projeto da Previdência, que estava aqui, foi um momento bastante discussão, mas um momento muito importante de reflexão sobre esse Fundo da Previdência Municipal. Então, precisamos realmente ter mais... a população, os funcionários precisam, né, ter mais aí clareza do seu fundo municipal, porque é o dinheiro deles que está lá, e que vai servir para aposentadoria, né?
O que é que os servidores começaram a participar, né? Então, esse foi muito importante, né, para eles ficar sabendo dessa situação que está, né, para que depois, ano que vem, como diz o vereador Matias, vai, né, tomara que seja feito assim também, mas a gente quer que o servidor seja o último a sofrer as consequências. Eu não vou estar aqui, mas eu posso estar ali, do outro lado ali, na luta para os servidores, né, para que não sejam massacrados.
Não havendo mais discussão, coloco em votação os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovado em primeira votação por unanimidade de votos, em única votação. Em primeira votação, requerimento de informação de número 006 de 2020, de autoria da vereadora Márcia Morske Maciel. Coloco em discussão o presente pedido de informação.
Pode, por favor, falar o qual que é esse? Eu não anotei aqui o número dele.
Informações a respeito do veículo Cruze de propriedade do município.
Ah, então, já justifiquei esse pedido, né? Mas vou justificar um pouquinho mais para a população. É, teve algumas pessoas que perguntaram, né, quem que era a pessoa que estava dirigindo, quem que o veículo estava fazendo lá. É, e eu não, realmente não soube responder, né? Então, a gente precisa aí estar verificando, através desse pedido de informação, o que aconteceu. Esse veículo foi comprado na época do prefeito Dimas, e acredito que estava sendo usado, né, aí pelas secretarias. E, segundo, né, a pessoa que verificou e viu o acidente, as pessoas, esse veículo é dirigido por uma mulher com crianças, né? Mas ninguém sabe dizer quem que é, se é funcionário público, se não é, mas deve ser, né? Porque carro público tem que ser dirigido por funcionário público. E a gente quer saber o que aconteceu, né? Então, nesse dia e os detalhes. Para estar passando aí para as pessoas que perguntaram, né? Para a população que nos questionou. Então, pedindo informação, com certeza vai trazer essa informação para todos nós aqui.
Não havendo mais discussão, coloco em votação os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovado em única votação por unanimidade de votos. Requerimento de informação de número 007 de 2020, de autoria da vereadora Márcia Morski Maciel. Coloco em discussão o presente pedido de informação.
Esse é a respeito do milho, senhor presidente?
Sim, vereador.
Muitos estão recebendo milho esse ano, né, agricultores. E aí o pedido de informação é para estar verificando, né, melhor é sobre esse programa aí de distribuição de milho. Uma coisa que apoio plenamente. Já tinha pedido várias vezes, né, essa distribuição de milhos para as pessoas. E aí a gente quer saber mais informações sobre esse programa aí de distribuição de milho. Como é que ele está, se foi distribuído outros anos, se não foi, e por que que não foi, né? Porque é algo que tem que realmente ser feito todos os anos para a população.
Coloco em votação os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovado por unanimidade de votos em única votação o presente pedido de informação. Requerimento de informação de número 008, de autoria da vereadora Márcia Morski Maciel. Coloco em discussão o presente pedido de informação.
Esse é a respeito dos terceirizados, né? É. Hoje, ainda na audiência pública, né, eu perguntei, mas o que é esses gastos com terceirizados, né, que estão aí? Então, mais ou menos, né, foi falado que é com isso, que é aquilo, mas não se foi realmente especificado. Eu, ao meu ver, né, isso aqui a gente vai, se não for atendido aquele pedido que eu fiz, via requerimento, vou fazer um projeto de lei sobre isso, que sejam disponibilizados no portal de transparência todas as informações a respeito dos serviços terceirizados. É algo que me deixa assim bem, quando olho o portal da transparência, bem assim indignada. Intrigada, na verdade, não sei a palavra indignada, porque eu nem sei direito o que é que aqueles pagamentos são. O que a gente fica meio indignado pelos valores. Mas é muito importante que você tenha essa clareza, que tipo de serviço. Por mais que lá tenha relatado os serviços que são licitados, mas não tem relatado os serviços que são realizados. É isso que eu quero saber, né? Eu até questiono isso. Lá deveria ter lá serviço realizado por tantos profissionais, o nome do profissional, de preferência, carga horária, todo mês sem pagamento. Por que não ter isso? Né? O funcionário público, já falei, tudo dele está lá. Se ele recebe gratificação, se ele recebe hora extra, né? Se ele recebeu férias, tudo está lá especificado. Por que não dos serviços terceirizados? Então, Vou fazer esse pedido de informação, né? E a gente, conforme for os encaminhamentos, aí vai fazer o projeto de lei, garantindo que isso vai para o portal da transparência. Mas acredito que não precise. O portal da transparência, a lei dele já é, e tem inclusive uma que eu fiz aqui no município, ela já é bem específica, né? O que não está acontecendo, às vezes, obedecer a lei.
Não havendo mais discussão, coloco em votação os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovado em única votação por unanimidade de votos o presente pedido de informação. Requerimento de informação de número 006 de 2020, de autoria do vereador Nestor Quenear. Coloco em discussão o presente pedido de informação. Então, esse pedido de informação a gente fez para saber a respeito como que está a situação do parquinho que a gente destinou a emenda lá para a Vila Rural. Hoje até na audiência pública eu fiz uma pergunta aí, mas a Josiane não sabia ainda responder, né? Parece que já foi para a licitação, mas ainda não está sendo liberado para fazer a montagem para a comunidade da Vila Rural. Então a gente vai estar aguardando aí através do pedido aí para saber informar a comunidade em que pé que está o andamento. Não havendo mais discussão, coloco em votação os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovado em única votação por unanimidade de votos o presente pedido de informação. Terminadas as matérias, encerro a ordem do dia e declaro aberto o pequeno expediente ou de explicações pessoais. Livre a palavra para os senhores vereadores e vereadora.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jair Orman.
Senhores vereadores, vereadora Márcia, Junei, Júnior, pessoal da casa aí que estão assistindo a sessão. Não fiz nenhum requerimento para hoje, só queria comentar, pedir para a Secretaria de Obra, onde um trecho aqui, indo pela Vila Rural, aqui pelo posto do Luiz Silvio Hoffmann, onde eles colocaram um cascalho e ficou intransitável aquela estrada para subir na frente da casa do senhor Vico ali. Então, acho que, não sei qual é a ideia deles ali, né, que colocaram o cascalho e não bateram com o rolo. Quem sabe essa chuva que deu uma minimizada até, mas eu acho que ainda está bem feio ali também. Também tive essa semana na Secretaria de Administração, conversando com eles ali para melhoria na nossa cidade, onde eu estive comentando a sessão passada sobre as nossas calçadas aí na Boa Ventura, sobre cobrando também o pessoal do calçamento, as empresas que estão fazendo. Nós temos uma situação ali na frente da Regiane Quetz, ali do Nilson Estrapação, uma boca de lobo, que faz 4 meses que fizeram o calçamento e está entulho tudo ali, não ponharam a tampa ainda. Então estive fazendo essa cobrança da administração, cobrar das empresas um pouquinho para ir limpando, né, fazendo o serviço, mas ir limpando, não deixando o entulho à toa aí para ficar 3-4 meses. Nossa cidade fica feia, né? Obrigado, senhor presidente.
Continua livre a palavra.
As palavras, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Márcia Morski Maciel.
Só queria justificar aqui para o pessoal que eu tinha falado hoje que é o projeto de lei da utilidade pública da Associação Esporte Clube São Miguel. Mas faltou um documento ali para nós anexarmos e eu vou ter que, então, na próxima sessão da entrada esse projeto. Mas está tudo encaminhado, né? Eu acredito que dê tudo certo. Também... Esqueci de falar, uma das reclamações que as pessoas têm feito bastante é o uso particular de veículos da saúde. uma coisa muito preocupante essa situação, né? Pessoas que usam os veículos da saúde sem serem pacientes. Bastante reclamação a respeito disso. Tá? Outros já viram funcionários no mercado, em Guarapuá, fazendo compra com a família. Né? Não é que foi lá, passou e pegou alguma coisinha. Foi com o carro da Secretaria de Saúde fazer compra lá em Guarapuá, no mercado. Eu vejo o descaso. Né? Então a gente assim, fica bastante preocupada com a situação. O que eu tenho dito para as pessoas e deixo aí para todo mundo? Filmem, né? Tudo isso. E passem para nós, né? Aí a gente vai ver, caminhar, porque isso aqui já está ficando um abuso. Não é de hoje que a população está falando isso e vem nos contar. Não é de hoje. Então, né, filme, tragam provas, né, que a gente vai encaminhar. Porque isso é um absurdo mesmo. Isso aqui não dá para... Às vezes, já aconteceu de carros ir super lotados para Curitiba. Não eram de pacientes. Esses pacientes passando dor, precisavam de espaço, não tinham. Porque pessoas que não eram pacientes estavam lá usando os carros da saúde. É muito preocupante isso aqui. Isso aqui, claro, se tivesse disponibilidade, tem que ajudar as pessoas. Mas a saúde é saúde. Então, a promoção social que tem um programa para ajudar as pessoas, né, com esse transporte. Não tem problema. Né? As pessoas precisam de ajuda, que ajudem. Mas não, né? Saúde, gente. As pessoas já estão debilitadas, já estão doentes. Respeite as pessoas, se coloque no lugar delas. Né? É só isso que eu peço. As outras pessoas também têm esse desconfiômetro, né? Que elas estão realmente prejudicando as pessoas que estão doentes. Se coloque no lugar das outras. É esse pedido que eu faço. Obrigada, senhor presidente.
Continua livre a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Josney Gonçalves.
Ainda agradecer a Josi aí que passou para a gente que a nossa Secretaria de Saúde estará licitando 3 carros, uma van, uma ambulância, um micro-ônibus, que é recurso de estadual e federal, né? Eu acho que o deputado do presidente tem também. Sim. Um equipamento, né? Daí tem do Estácio, do Ortagão, né? 2 carros e um micro-ônibus e uma van, né? E a gente tem também aquela emenda, né, vereador Ademar, vereador Machazo, vereador Nestor, vereador César, né? E eu, que é para comprar mais um carro. E aproveitar aqui e agradecer a nossa equipe de saúde aí de Boa Ventura, que eu sempre falo o seguinte: nem tudo que falam a gente ou para a gente é verdade. Eu tenho buscado muitas informações diárias de casas em casas, e temos elogios também à nossa saúde, aos nossos funcionários. Aproveitar aqui, parabenizar a Lúcia Campos ali, a Adriana, como a professora Márcia Vereadora falou, os nossos motoristas, e pedir a toda a nossa equipe da saúde que cuide desses carros, façam o seu serviço certinho, que a nossa população está aí de olho, né? E com certeza elogiando o bom trabalho que aquele funcionário vem fazendo. E a gente também fica feliz quando elogiam os funcionários. E triste quando algumas pessoas cobram, né, algumas divergências, alguns erros. Estamos aí para ouvir a nossa população, né? Todas as pessoas que tiver alguma queixa, a gente se coloca à disposição para ouvi-los e tentar ajudar, tentar sempre melhorar o nosso quadro de funcionário em todas as secretarias. Graças a Deus eu tive um grande privilégio de participar de todas essas secretarias aí. Em alguns lugares a gente ficava chateado porque a gente tem esse burocrático, né? Licitação. Tivemos essa pandemia aí também, onde a gente teve algumas demoras em várias situações. Mas estamos aí para cobrar e ser cobrado. Seriam as palavras, senhor presidente.
Continua livre a palavra. Também gostaria de comentar a respeito também dos carros que vai vir para a saúde, né? Então a gente conseguiu uma van lá com o deputado Alexandre Cury, né? No valor de 170 mil. Então acho que já vai ser licitado, né, para aquisição desse carro. A gente fica contente, né, de estar conseguindo, né, esses recursos para poder adquirir esses carros, para dar um conforto melhor para esse povo que já está em dificuldade indo a Curitiba, defendendo a causa aí de doença, né? A gente sabe que é necessário um carro bem seguro para poder fazer uma viagem mais certeza, mais segura e voltar. E também para os motoristas, né, ter um pouco mais de segurança. A gente sabe que o trânsito hoje cada vez mais difícil, e o motorista também precisa de ter segurança e para poder conduzir essas pessoas que ele está conduzindo até Curitiba ou Cascavel, ou cidade mais longe, né? Então a gente vê a importância desses carros mais novos, né? Então tem as emendas aí dos companheiros vereadores, a nossa emenda impositiva, né, que é o carro para hemodiálise. Também a gente vê uma grande necessidade desse carro para estar levando a hemodiálise mais rápido possível, né, para estar fazendo. Então a gente vê que vindo esses carros aí, quem ganha é a população do nosso município. A gente também pede encarecidamente para estar zelando bem desses carros. A gente não sabe se amanhã ou depois vai continuar tendo recurso, né, para estar adquirindo. Então eu acho que se fizer um bom uso, esse carro vai servir por mais tempo, e é um recurso que tem que ser respeitado, né? É um recurso do povo. O povo aposta nos seus deputados e eles enviam esses recursos aí em benefício aí do voto, que é de obrigação deles também, né, tá ajudando os municípios e a população que acreditou neles. Então a gente parabeniza aí o deputado Alexandre Cury por mais esta conquista aí, e, que nem diz, a gente fica feliz com isso estando se realizando, né? Então, mais uma vez, a gente agradece aí o pessoal do pátio, né, pelos trabalhos lá do Barro Preto. A gente fez vários requerimentos lá, que a situação estava difícil, né? Então, a gente fica contente de saber que já está atendido parte daquela localidade lá, e que mais brevemente consigo atender os demais, ainda que não terminar, né, vereador Matias? Já, que nem disse, estão atendendo lá no Silvestre. Então a gente sabe que se for atendido, a pessoa fica tranquilo lá para entregar a sua produção de leite, que é o dinheiro da quinzena do mês aí, que é para fazer a sustentação da família, um dinheiro que é gastado no nosso comércio, faz um movimento aí, dá emprego, dá renda para os comerciantes. Isso é muito positivo. Precisa sim ser bem atendido esse povo, que ele permaneça lá no campo, lutando e sustentando sua família. E também quero dar um bom trabalho aí para todos os candidatos aí que estão iniciando a caminhada das eleições municipais deste ano. A gente não está concorrendo, mas a gente vai estar também trabalhando junto com o grupo aí para poder eleger prefeito, vereadores, vice-prefeito. Então a gente só quer o bem do nosso município e o bem para a nossa população. Continua livre a palavra. Ninguém mais querendo usar da palavra e não havendo mais nada para tratar, encerro a presente sessão e convoco outra para horário regimental, que é às 7 horas da tarde, a partir da próxima terça-feira.